Olá, muito boa tarde. O Conselho do Governo, através de resolução, determinou a reorganização societária do Grupo SATA e a criação de uma nova sociedade com capitais exclusivamente públicos detidos pela Região Autónoma dos Açores na qualidade de acionista única. Esta nova sociedade, designada como SATA Holding, passará a deter em 100% a SATA Air Açores e as suas atuais subsidiárias, a SATA Internacional Azores Airlines e a SATA Gestão de Aeródromos, bem como, em momento ulterior, a nova entidade que venha a resultar da desvinculação da atividade de assistência em escala. A Comissão de Economia da Assembleia Regional, após audição do Presidente do Conselho de Administração Indigitado, emitiu parecer favorável à nomeação de Luís Rodrigues. Integram ainda o Conselho de Administração da SATA Holding os seguintes elementos: Teresa Gonçalves como administradora, Mário Chaves como administrador, Bernardo Oliveira como administrador não executivo e também João Ponto como administrador não executivo. O mandato do Conselho de Administração da SATA Holding terá uma duração de 3 anos. O Conselho do Governo aprovou ainda a resolução que determina a prorrogação do prazo de vigência da medida contratar, passando esta a vigorar para as candidaturas submetidas até ao final de 31 de janeiro de 2023. O contratar assenta na criação de medidas de incentivo à isenção no mercado de trabalho e de fomento ao emprego. Ora, esta prorrogação deve sobretudo aos bons resultados atingidos até à presente data desta medida, em especial no combate à precariedade nos vínculos laborais através do apoio à estabilização de trabalhadores no mercado de trabalho. O Conselho de Governo aprovou também a resolução que cria um mecanismo de forma excepcional e transitória que prevê a possibilidade de as escolas profissionais recorrerem a financiamento bancário, suportando o Governo Regional os respectivos encargos financeiros resultantes desta operação de financiamento. Este apoio extraordinário decorre do processo de transição entre quadros comunitários que coloca as escolas profissionais da região numa situação de dificuldade acrescida em termos de acesso à sua principal fonte de financiamento das suas atividades. Deste modo, este mecanismo alternativo permitirá viabilizar o normal funcionamento das escolas profissionais, particularmente no que respeita aos cursos de formação, objeto de financiamento comunitário, nomeadamente através do Fundo Social Europeu. O limite máximo orçamental dos apoios financeiros a conceder pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego são de, em 2023, 850 mil euros, para 2024, 1 milhão 750 mil euros e para 2025, 1 milhão de euros. Ora, sobre as escolas profissionais, o Bloco de Esquerda, perante as notícias que dão conta do encerramento da Escola Profissional Agrodash, quer saber qual foi o papel da Câmara Municipal de Ponta Delgada neste processo e mostra preocupação pelos 9 funcionários que vão ficar desempregados. Num requerimento enviado esta quinta-feira ao Executivo da Autarquia de Ponta Delgada, a deputada municipal do Bloco, Avelina Ferreira, salienta que a decisão sobre a dissolução da APRODASH tem de ser tomada em Assembleia Geral, órgão que é presidido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. Avelina Ferreira quer ainda garantias de que será assegurado o pagamento das indemnizações previstas na lei aos trabalhadores pelo seu despedimento e quer também saber qual o valor das remunerações dos titulares dos órgãos sociais desde 2014 e em cada ano, já que esta é também uma competência da Assembleia Geral.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional iniciou esta quinta-feira conversações com a Associação de Municípios da Região para encontrar um modelo de financiamento conjunto para as associações humanitárias de bombeiros. Ora, o presidente da AMRA, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, reconheceu a importância da criação de um grupo de trabalho para encontrar as melhores soluções para que os bombeiros possam realmente ter condições para exercerem melhor o seu trabalho. José António Soares salientou, no entanto, que nem todos os municípios têm a mesma condição de apoio.
É necessário que depois haja os equilíbrios necessários, dependendo de cada município. É como eu digo, nem todos têm realmente a mesma condição de apoio. E por isso é necessário também que isto fique, uma vez por todas, também clarificado e que possamos chegar às melhores soluções.
Por seu lado, o responsável pela pasta da Proteção Civil dos Açores destaca a reflexão conjunta de todos para se encontrar um modelo de financiamento que garanta a estabilidade e a existência das associações e alerta que as associações se deparam com problemas de financiamento, mas a responsabilidade é tripartida entre os sócios, os municípios e o governo regional.
São três entidades responsáveis, as associações em primeiro lugar, que são os donos dos seus sócios. Em termos locais, a lei é que determina que a responsabilidade local é dos municípios e há uma responsabilidade regional. E identificando as responsabilidades, pretendemos, de facto, identificar caminhos de consenso que garantam a subsistência das associações de bombeiros.
Clélio Menezes, em declarações em Angra do Heroísmo à saída de uma reunião com o presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, José António Soares, autarca da Madalena na Ilha do Pico. À parte deste encontro e devido aos constrangimentos verificados nas urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, o secretário regional da Saúde justificou a demora na triagem dos utentes devido à elevada afluência e não à falta de recursos humanos.
Há dias em que há maior procura do que outros e, de facto, tem havido alguma demora para além daquilo que são os tempos mínimos e médios de espera. De qualquer forma, não nos é reportado numa situação absolutamente anormal que tenha posto em causa a prestação do cuidado de saúde. Isto é que nos preocupa. No Hospital de Angra, em regra, estão a ser cumpridos os tempos médios, na Horta, de igual modo. Em Ponta Delgada, em alguns dias, foram ultrapassados esses tempos médios. Mas a nossa preocupação era manter os serviços abertos, os serviços de urgência, de modo a assegurar a resposta de saúde que as pessoas precisam.
Clélio Menezes, o secretário regional da Saúde, presidiu também esta quinta-feira na freguesia do Pico da Pedra, em São Miguel, a apresentação do programa Fantoche Não És. Este programa centra-se na promoção da saúde, prevenindo comportamentos de risco, particularmente o comportamento aditivo, e destina-se a crianças entre os 4 e os 6 anos, abrangendo cerca de 70 escolas com ensino pré-escolar da rede pública, tal como anunciou Clélio Menezes na apresentação do programa.
O financiamento é cerca de 11 mil euros a este projeto, e este projeto enquadra-se naquilo que é a política do Governo Regional relativamente às dependências, que tem a ver com uma aposta estratégica na prevenção. Tudo o que são intervenções ao nível do tratamento visam minimizar danos e reduzir riscos, muitas vezes, infelizmente, com sucesso relativo. Por isso, a grande intervenção é a intervenção da prevenção, e a prevenção, no mais cedo possível, da comunidade, neste caso concreto, crianças entre 4 e 6 anos, e mais do que estarmos a transmitir uma mensagem de fora para dentro, é o envolvimento da comunidade, envolvendo as famílias, o contexto em que as pessoas estão envolvidas, neste caso as crianças estão envolvidas, de forma a que esta mensagem tenha eficácia. E não tanto na identificação dos riscos e das consequências das dependências, mas sobretudo no fortalecimento da personalidade, através de sentimentos de segurança, de autoestima, de confiança, que faz com que as pessoas sejam mais resistentes a uma situação de dependência. E é este caminho de envolver a comunidade, aproveitando as suas capacidades, como é o caso desta instituição, e sobretudo através da prevenção, que entendemos que deve ser feito o caminho de proteção em relação às dependências. Neste caso, o que queremos é, no fundo, construir crianças livres, autónomas, seguras, para que não caiam no problema que afeta, infelizmente, muitas pessoas, famílias, empresas e a sociedade. E percebendo-se também o impacto deste projeto, há de facto esta possibilidade de replicarmos em várias ilhas.
Clélio Menezes a deixar por último a ideia de que o mesmo programa poderá ser aplicado em outras ilhas do arquipélago. O Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores informou que ontem, pouco depois das 18 horas, foi registado um sismo com magnitude de 2.2 na escala de Richter e epicentro a cerca de 5 km a este-sudeste da freguesia da Serreta, na Ilha Terceira. O sismo foi sentido com intensidade máxima de 3.4 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo. Recorde-se que este foi o segundo sismo sentido esta semana na zona denominada como o vulcão de Santa Bárbara, na Ilha Terceira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O aval concedido pelo Governo Regional à empresa que construiu o Hotel Angra Marina na Ilha Terceira foi uma benesse que devia ter sido generalizada para todos os empresários. Foi o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, Marcos Couto, a admiti-lo após ter sido ouvido ontem na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Regional à concessão de avales a empresas privadas.
Gostaria de ter beneficiado também desse tipo de benesse. Se é aqui a questão jurídica ou legal, se ela é jurídica ou legal, também gostaria de ter beneficiado e acho que devia ter sido generalizado a todos os empresários. O facto de só ser conhecido agora e de causar o espanto que causou leva a que as pessoas, todos os empresários, sintam que não tiveram a mesma oportunidade. Isso parece-me claro.
Marcos Couto insistiu que não houve igualdade de acesso aos apoios do governo açoriano, mas para o presidente da Câmara do Comércio, que lidera também a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, o papel do Executivo Regional não deve passar por dar garantias bancárias a todos os empresários do arquipélago.
Não é exatamente o papel da região intervir ao nível das empresas dando garantias, porque cria um precedente complicado em termos económicos. Se dessemos a todos, bom, mesmo com garantias reais, a questão é que, em última instância, em caso de incumprimento, teríamos a região dona de quase todos os imóveis que existia na região.
Ora, por seu lado, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, Francisco Rosa, ouvido pela mesma comissão de inquérito, considerou que o executivo açoriano abriu um precedente especial ao permitir que apenas um empresário da região beneficiasse de um aval específico para uma finalidade específica.
Penso que é abrir um precedente especial, haver um aval específico para uma finalidade específica e para uma empresa específica também. Mas nós não tivemos conhecimento de que esse aval teria, ou esse suposto aval teria sido dado. Faria toda a diferença se efetivamente fôssemos portadores dessa capacidade das pessoas poderem ser, ou de poder haver um aval do governo neste sentido, para que o processo fosse realizado. Não é? Com certeza absoluta que tinha sido, se calhar, muito mais. Empresas que não conseguiram chegar onde mais chegaram.
Recorde-se que em causa está um aval concedido pelos anteriores executivos açorianos socialistas no valor de 5 milhões de euros a um empresário da Madeira que pretendia construir um hotel de 5 estrelas em Angra do Heroísmo mediante a hipoteca do imóvel. O grupo parlamentar do Partido Socialista entregou ontem na Assembleia Regional um projeto de resolução que prevê a criação de um apoio a famílias e empresas destinado a apoiá-las face ao aumento do custo da energia elétrica que ocorre desde o início deste ano, para além da criação de um plano com medidas que incentivem a poupança de energia. A deputada Sandra Dias Faria explicou que estas são medidas que vêm na sequência das já apresentadas pelo PS no âmbito do Plano de Emergência Social e Económica dos Açores e que foi rejeitado em plenário. Também o deputado socialista Rui Anjos realçou ontem que o Governo Regional, em vez de garantir a estabilidade para o desenvolvimento do destino turístico Açores, está a afirmar-se cada vez mais como um fator de instabilidade. O deputado socialista reagia assim às notícias recentes que dão nota da indecisão do Governo Regional sobre o seu reingresso ou não na Visita Açores, antiga Associação do Turismo dos Açores. O parlamentar socialista apelou ao Governo Regional para não brincar mais com o turismo porque ele é e depende aos trabalhadores os rendimentos de muitas famílias açorianas, especialmente neste contexto de crise inflacionista. Rui Anjos lamentou mais uma atrapalhada do governo, especialmente após o falhanço do programa de ordenamento turístico da região autónoma dos Açores e a inexistência de um plano estratégico e de marketing do turismo dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande da Ilha de São Miguel leva a cabo hoje mais uma missão agasalho. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa pretende ajudar a população miquelense a adquirir artigos de forma gratuita e atenuar algumas necessidades que a comunidade tem sentido devido à inflação.
É conhecimento geral aqui que os preços estão a aumentar constantemente e primeiro é necessário colocar o alimento em cima da mesa e só depois pensar em questões relacionadas com vestuário, calçado, entre outros. Portanto, neste sentido, o nosso intuito era mesmo aqui com a missão agasalho fazer chegar às pessoas que mais precisam, alguns artigos de forma gratuita e que lhes fazem falta no seu dia-a-dia.
O M.E. Medeiros, assistente social da instituição em entrevista à Atlântida, revela de que forma decorre a missão Agasalho.
Vai decorrer de porta aberta, portanto no dia 6 de janeiro, entre as 10 e as 16, no nosso salão de juízes da nossa instituição, e vamos ter desde roupa de bebê até roupa de adulto, calçado, brinquedos e artigos de casa. Temos realmente uma variedade de artigos bastante considerável e queremos fazer com que eles mesmos cheguem às pessoas que realmente eles necessitam neste momento. Os artigos vão ser, por pessoa, vai ter aqui um número limitado, uma forma de também conseguirmos controlar as primeiras chegadas e as últimas chegadas, ou seja, as primeiras pessoas não levem tudo e depois no fim as pessoas não têm aqui grande poder de escolha. Vai haver aqui um controle no número desses artigos, mas temos cerca de 3 mil artigos expostos para as pessoas escolherem e levarem aquilo que realmente necessitam.
A responsável pelo projeto refere ainda que quem quiser doar artigos pode fazê-lo durante todo o ano. No que toca ao feedback dos anos anteriores no M.E. Medeiros, afirma que tem sido bastante positivo, salientando que há muitas pessoas a aderir de várias características, sobretudo com um nível económico mais desfavorecido. Espera que a missão deste ano seja importante e que as próximas missões alcancem mais pessoas. A missão Agasalho está a decorrer até às 4 horas da tarde no Salão Multiusos, no espaço sede da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Tenha a continuação de um bom dia de Reis.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.